Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Tânia Ventura, ex-atleta de basquetebol desde as categorias de base, com passagens por equipes como Itapira, São Bernardo, Catanduva e Santos. Hoje ela é gestora da equipe Master do Campinas Basquetebol Master e há 5 anos está no projeto do Master Feminino Mulheres em Quadra. Também é coordenadora da Federação Brasileira de Basquetebol Master. Olá, Tânia! Obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Marta, eu que agradeço o convite, a oportunidade para esse bate-papo, esse canal aí de comunicação e divulgação tão importante para o nosso torneio aí e principalmente pelos projetos do Master aí, especificamente no meu caso do Master Feminino, trazer um pouco de informação, né, sobre o que é esse projeto, sobre as mulheres que estão em atividade, enfim, falar um pouco sobre esse projeto, eu que agradeço.
Fala um pouco de você, Tânia.
Bom, eu sou Tânia Ventura, sou gestora aqui do Campinas Basquetebol Master, fui atleta profissional durante 20 anos de basquetebol, dos 14 em diante. Segui minha vida depois profissionalmente, longe do basquete há mais de 2 décadas, e retomei há 5 anos atrás como atividade de lazer, mas acabamos entrando, conhecendo esse mundo das competições Master, né? E hoje a gente tem uma equipe já bem formulada, com participações aí em Campeonato Brasileiro, e enfim, hoje eu sou gestora de uma equipe Master, jogadora também, né, na minha categoria, e é isso, hoje a gente trabalha com o Master não só no sentido esportivo, mas no sentido pessoal, né, trazendo mulheres com essa lembrança afetiva através do esporte, qualidade de vida, amizade e ressocialização.
Isso é uma coisa muito importante que você falou, essa memória afetiva sobre o esporte, porque às vezes a gente acha que porque a pessoa deixou de ser jovem, estar no vigor da sua mocidade, ela tem que parar com o esporte, parar com competição, mas não é assim que você vê o esporte.
Não é assim que eu vejo e eu aprendo todos os dias com mulheres de 70, de 65. Nós temos, por exemplo, a Regininha, que é uma das mais velhas em atividade no mundo. Ela está com 84 anos, é carioca, pratica basquetebol, estará aqui no nosso torneio, jogando no 60+. E é uma lição de vida, de vigor psicológico, emocional e físico.
Impressionante! 84 anos?
84 anos, Regininha é um patrimônio esportivo do Brasil.
E conta agora, então, como é esse torneio que vai acontecer?
Eu vou te contar brevemente como é que é organizado, né? Todo clube tradicional do Brasil tinha lá os seus ex-jogadores que até então faziam o famoso rachão. E disso nasceu as associações, que começaram a se juntar, se organizar para disputar torneios entre si, naquelas faixas etárias, né, que já não existiam mais torneios, né? Porque o etarismo, ele é uma realidade no Brasil, né? Muito mais do que no mundo. No mundo até é muito mais permissivo a pessoas de mais idade serem ativas. No Brasil, a gente ainda tem muito etarismo, né? Social, esportivo, enfim, todas as áreas. E disso nasceu as organizações. Hoje nós temos a FBBM, que é uma Federação Brasileira de Basquetebol Master, falando especificamente do nosso esporte, que organiza torneios no Brasil inteiro. Nós acabamos de ter, por exemplo, um torneio Norte-Nordeste, que eu acho importantíssimo, né? Eu tenho divulgado equipes femininas de Basquetebol Master no Amapá, no Amazonas, no Mato Grosso, e é inimaginável para muita gente que existam mulheres em quadra de 40, 50, 60, nesses estados, né? É inimaginável. E temos muitas mulheres em atividade, homens em atividade. Então, nós estamos recebendo esse torneio que é da nossa região, chamada Sul-Sudeste.
Ele vai acontecer de quando a quando?
Nós vamos sediar esse torneio de 28 de abril a 1º de maio. São várias categorias, são quase 300 atletas, masculinos e femininos, na categoria a partir de 30 a mais, então 30, 40, 50, 60 e 70 a mais.
A pessoa que participa desse tipo de torneio, ela já tem que ter sido um atleta em ação no passado?
Não necessariamente. O lema do Basquetebol Master, eu falo isso pelo feminino, mas o masculino não é diferente, é saúde, qualidade de vida, amizade e ressocialização. O mais importante é que ela queira estar em quadra, que ela queira ir àquele encontro semanal com as amigas. Quem nunca teve contato com o basquetebol pode aprender os principais fundamentos, né? Existem regras específicas, por exemplo, todas as jogadoras têm que estar em quadra pelo menos 10 minutos. Existe um revezamento justamente para privilegiar todas. Para a gente ter essa coisa que eu chamo de inclusão no esporte, que é muito importante.
Então, mais que a vitória, o importante mesmo é competir.
Sim, no Master o importante é competir, o importante é estar entre amigos, é fazer amizades, é rever antigas amizades, fazer novas. Hoje eu tenho o privilégio de ter amigas no Maranhão, no Paraná, no Mato Grosso, com quem eu falo quase que diariamente, com quem eu posso visitar, pessoas que eu conheci, eu mesma estou recebendo na minha equipe, pessoas do Rio de Janeiro, jogadoras do Paraná, jogadoras do Sul. Quer dizer, o que mais move o Basquetebol Master é a amizade, tanto que esses torneios são sempre feitos para acolher a família. A maioria das jogadoras e jogadores vem com suas esposas, esposos, filhos. Existem vários outros torneios menores, né, do que esses, que abrigam também, e geralmente são feitas em cidades turísticas, justamente para abrigar as duas funções, turismo e esporte.
Nós sabemos que o vôlei para idosos, ele é adaptado. O basquete para idoso, para pessoas mais velhas, ele também tem regras adaptadas?
As regras não são adaptadas. A única regra que realmente existe dentro do Basquetebol Master, nós acompanhamos as regras da FIBA, né, que é a Federação Internacional. As únicas regras que eu poderia citar para você são as bolas, que são especiais, mas são especiais dentro do masculino e feminino, em tamanho e peso, e também essa questão dos quartos, né? Cada atleta tem que jogar pelo menos um quarto de 10 minutos, que é pelo princípio da inclusão. Então, todos jogam, independente de eu ter sido uma ex-seleção brasileira ou de eu ter começado, o ano passado ou o mês passado.
Você disse uma palavra interessante, ressocialização. Fala um pouco mais da ressocialização no Basquete Master.
Eu posso falar das nossas experiências, vou falar das nossas experiências específicas aqui. Nós sabemos que existe uma exclusão, né, do 40 a mais, do 50 a mais, principalmente na questão da mulher, tanto no mercado de trabalho, na sociedade, que dirá então na prática esportiva. O que acontece? Ela começa a conviver novamente, ela vai pela uma primeira vez, ela vê que aquilo é um grupo de amigos. Eu não gosto de chamar de time, eu chamo de coletivo feminino, que na verdade é um coletivo feminino. Ali se pratica esporte, mas também se pratica amizade, dar risada, acolhimento, né? Se troca experiências. De repente você identifica outras mulheres que viveram ou vivem as mesmas situações que você viveu, que você vive. Então você pode fazer essa troca. Isso te traz uma ressocialização, isso te traz de novo para um grupo de amizade, né? Te traz de novo para uma sociedade que você estava ali segregado em casa, pensando já só na questão familiar, que você já não tinha mais idade para viajar com as amigas, para estar entre amigas. Então você passa a ter aquele dia da semana que hoje eu vou encontrar as minhas companheiras do basquetebol. Isso tem feito mudanças significativas. Nós temos depoimentos de quase que milagres acontecendo. Eu falo essa palavra porque eu acredito em milagres diários, e não estamos falando de religião, nós estamos falando de convivência humana. Desenvolvimento de luta contra a ansiedade, contra a depressão, né? Muita gente que estava parada, muita gente que estava em casa com medo de sair de casa, muita gente que viveu num ambiente hostil no basquetebol quando competia, não foi prestigiada ou teve muitas contusões e foi deixada de fora, porque nós não preparamos o atleta para a aposentadoria. Não existe essa transição psicológica. E muitos deles sofrem com isso e ficam com aquela lembrança ruim. Então, a palavra, além de ressocializar, é ressignificar.
Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a atleta e jogadora de basquete master, Tânia Ventura. Você foi jogadora de basquete, depois você cursou direito. Você parou de jogar basquete? Você deu um tempo no basquete? Como é que foi isso?
A minha geração, né? Esse ano eu vou completar 55 anos. A minha geração foi uma geração que enfrentou muitas dificuldades. Antes nós tivemos a geração da Suzete, da Heleninha, que hoje estão aí fazendo jogos com a gente. Suzete joga com a gente no 60+, Vani Hernandes, vários nomes que vieram, antecederam a nossa. Mas a nossa geração ainda sofreu muito com a falta de apoio, a falta de profissionalização. Então, você jogava durante um tempo e você, numa certa fase da sua vida, tinha que escolher se você ia se profissionalizar. Eu sempre, graças a Deus, estudei, mas eu tive vários exemplos de atletas que não estudaram, que o basquete consumiu não só o físico, como o tempo dela, né? Ela não teve oportunidade de estudar e, quando ela parou, ela teve muita dificuldade de se recolocar profissionalmente. Então, eu joguei por mais de 20 anos, eu comecei muito cedo, com 14 anos, então o desgaste foi muito grande cedo também. Existe um desconhecimento muito grande em relação ao basquete master, nem se fala veterano mais, né? Que já é um nome superado. Hoje a expectativa de vida do brasileiro e da população mundial, ela aumentou muito. Então, se você for imaginar que antes, com 50 anos, a expectativa de vida era de mais 10, mais 15, hoje, com 50, a nossa expectativa é de mais 30. Então, a gente tem que viver bem. E para viver bem, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Que a gente tem que envelhecer bem. Envelhecer todos nós vamos. E o esporte está mais do que provado aí. Não vou entrar em área científica, que não é minha área, mas ele proporciona a diminuição de vários hormônios nocivos, né? Controle de diabetes, depressão. E o basquetebol, especificamente, trabalha inclusive muitos movimentos cognitivos, que são importantes para a prevenção de Alzheimer, outras doenças de senilidade, a própria alegria de estar entre amigos, se sentindo útil novamente. Então, assim, para mim, o grande legado do Basketball Master, né, e eu vivo isso, é essa alegria, é ver novamente aquela pessoa que está longe da quadra há 30 anos, vestir um uniforme novamente, estar em quadra novamente, tendo na arquibancada muitas vezes os seus netos, os seus filhos. Eu acho que isso é o maior significado. Quando eu divulgo, eu falo para as pessoas: procure ir a uma competição, assistir, procure ir a uma quadra ver o que é. Vive essa experiência de campo, que você vai ter uma outra noção do que significa o esporte master. Hoje a gente chama de adulto mais, a gente nem fala mais veterano, porque se eu for comparar a minha longevidade, né, com a longevidade de mulheres que são completamente sem nenhuma atividade física de 30, 40 anos, eu não tenho uma idade corporal equivalente à minha idade. E eu levo esse legado do basquete, pelo menos o trabalho que eu faço aqui, é um trabalho de recuperação de mulheres, tanto no sentido da autoestima, saúde, autocuidado, né, ressocialização, amizade, saber que existe vida ainda, né, pós-40, existe vida pós-50, pós-60, e está aí a Regininha mostrando que até pós-80.
Eu agradeço a Tânia Ventura por bater um papo aqui no Multidom. Obrigada, Tânia.
Eu que agradeço a oportunidade do canal, da divulgação, tá? E estou sempre à disposição e lanço convite novamente. Quando ouvir alguma coisa em relação à Master, procure ver, conhecer. É muito interessante. Às vezes você tem alguém na sua família, próximo de você, um vizinho, que está lá desanimado, pensando em doença, sentindo dores. Vai lá e aconselha. Olha, tenta, vai lá, junta-se lá com a moçada. Os jogos vão estar acontecendo nos ginásios do clube do APP Paineiras, né? O Paineiras é o clube da Ponte, Clube Social da Ponte, lá no bairro das Paineiras. Ali próximo fica também o ginásio da ABB Campinas, que é no mesmo bairro, são bem próximos. Também vai sediar os jogos desse torneio. E também no ginásio da Sociedade Hípica de Campinas. Então, nós teremos jogos em ginásios abertos. A partir do dia 29, o dia todo, o dia 30, o dia todo, e o dia 1º acontecem as finais nas categorias. Categorias. Aberto ao público, todos estão convidados, né? Vai ser uma alegria para a gente que vocês venham conhecer o Esporte Master, venham prestigiar, venham viver esse alto astral, essa energia boa, que eu tenho certeza que vocês vão sair mais felizes do ginásio.
O início do basquetebol feminino se deu em 1892, quando a professora de educação física Senda Berenson, do Smith College, adaptou para suas aulas as regras criadas por James Naismith. A professora Senda testou a nova prática com algumas modificações, pois naquela época o basquetebol era visto como um jogo masculino e que podia masculinizar as mulheres. Em 1896, o americano Augusto Shaw trouxe o basquete para o Brasil. Esse esporte encantou as mulheres da época, e esse foi um dos motivos da resistência masculina ao esporte, além da preferência pelo futebol, claro. Em 1940, houve o primeiro campeonato feminino entre os estados brasileiros, tendo a seleção paulista como campeã. E esse foi um passo decisivo para a formação de uma equipe nacional e, em seguida, a formação da primeira seleção brasileira feminina de basquetebol. A inserção do time feminino de basquetebol nas Olimpíadas só aconteceu em 1976, 40 anos depois da inclusão do basquetebol masculino. Porém, a seleção do Brasil só começou a jogar em 1992 e ficou em sétimo lugar naquele ano. Adriana Moisés, Alessandra Santos, Cíntia dos Santos, Clarissa dos Santos, Cláudia das Neves, Damires Dantas, Érica de Souza, Ellen Luz, Hortência, Isiane Marques, Janete Arcaim, Kelly Santos, Leila Sobral, Magic Paula, Maria Helena Cardoso, a Heleninha, Marta Sobral, Nádia Colhado, foram algumas das jogadoras que se destacaram no basquetebol feminino. Em 2018, a rainha Hortência foi eleita pela Federação Internacional de Basquete a melhor jogadora de todos os tempos dos Mundiais de Basquete Feminino. Agora é a hora das pílulas da doutora Thais Henriques.
Olá, multidão! A dica de hoje é sobre o consumo de álcool e de medicamentos. É muito comum, quando o médico faz uma prescrição, a gente perguntar se pode tomar um vinho ou uma cervejinha enquanto estiver fazendo tratamento, né? Mas isso não é indicado. A mistura do álcool com o medicamento é extremamente perigosa e pode aumentar ou diminuir a ação do medicamento e causar reações tóxicas ao organismo. Portanto, sempre que estiver fazendo uso de qualquer medicamento, evite ao máximo o consumo de álcool, ok? Até a próxima dica!
Você ouviu Pílulas da Doutora Thais Henriques? Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Badovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Badovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Badovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Badovese.